Política de nossa cidade, nosso estado e do Brasil. Brasil. Agora, no Rádio Debate.
Rádio Debate.
Credibilidade e opinião de qualidade. Apresentação, Ney Lima. Participação, Emanuel Glicério, Manassés Simões, Igor Maciel e Inaldo Sampaio.
Muito bom dia, cidade, bom dia toda a região. A partir de agora, a Rádio Polo FM abre espaço para os bastidores do poder e da política aqui no programa Rádio Debate. Vamos falar sobre o que está acontecendo no Brasil, em Pernambuco e os bastidores aqui de Santa Cruz do Capibaribe. Comigo, hoje, os vereadores Ronaldo Pacas e o vereador Fernando Aragão, que vão falar, inclusive, sobre a reunião do Comitê Gestor do Pacto pela Vida, que houve aqui em Santa Cruz do Capibaribe ontem, com a presença do secretário Damásio. Vamos agora a Recife com informações. Temos Inaldo Sampaio. Inaldo, bom dia.
Bom dia, Ney. Bom dia, ouvintes da Rádio Polo.
Inaldo, começa já o contra-ataque, quer dizer, começa não, continua, né? O contra-ataque de Dilma Rousseff a Eduardo Campos, e agora retirando os planos em torno de duas figuras importantes, entre eles o ex-prefeito Gilberto Kassab. Eduardo teve todo um trabalho para contribuir na criação do PSD, parece que não funcionou muito, não é isso, Inaldo? Bom dia.
Olha, Ney, quando esse PSD foi criado pelo então prefeito de São Paulo, Gilberto Kassab, o projeto era que esse partido se aliasse ao PSB na eleição presidencial do próximo ano. Então estava desenhado que o Kassab seria candidato a governador de São Paulo agora, apoiando Eduardo Campos para presidente, e o governador de Santa Catarina, Raimundo Colombo, seria candidato à reeleição no mesmo projeto, apoiando a candidatura do governador de Pernambuco. Kassab e o Colombo são afilhados políticos do então presidente do PFL, Jorge Bornhausen, o senador Jorge Bornhausen, que ainda é uma liderança importante lá em Santa Catarina. Só que, mais recentemente, o Kassab começou a dar sinais de que iria se aproximar da presidente Dilma Rousseff. Ele chegou, inclusive, a dizer que não ia reivindicar cargos, etc. A presidente premiou o partido dele com o ministério, né, que foi criado recentemente, chamado Ministério das Pequenas e Médias Empresas, onde está o vice-governador de São Paulo, Guilherme Afif Domingos, que também é filiado ao partido e tem a mesma origem do Kassab. Ele também pertencia ao PFL e depois ao DEM. E agora, mais recentemente, o Kassab resolveu fazer uma consulta aos diretórios estaduais para saber que posição tomar na eleição do próximo ano. Como o partido é muito heterogêneo em sua origem, né, porque nasceu com cerca de 50 deputados federais de várias legendas, entrou gente que era do PTB, do PDT, do PSDB, do PPS, etc. Então ele resolveu fazer essa consulta. E dos 27 estados, apenas 3 manifestaram apenas 3 não manifestaram o interesse de caminhar com Dilma, que foram os diretórios do Acre, de Pernambuco e de Minas Gerais. Acre e Pernambuco deverão caminhar com Eduardo Campos, e o de Minas Gerais com o senador Aécio Neves. Agora, foi um prejuízo grande para Eduardo Campos, porque se o Kassab estivesse no projeto original, que era disputar o governo de São Paulo agora, Eduardo já tinha um palanque garantido em São Paulo, algo que ainda não conseguiu, né? Tem lá a discussão interna no PSB de São Paulo, se vai com o Geraldo Alckmin indicando o vice, ou se lança candidato próprio, que é a tese de Marina Silva. Então, esse é o quadro hoje. Agora, o Kassab diz que respeitará a posição dos diretórios que não acompanharem a presidente Dilma Rousseff, que é o caso, inclusive, aqui de Pernambuco, né? O André de Paula vai marchar com o governador Eduardo Campos na eleição do próximo ano. Com relação a Santa Catarina, essa mudança de posição do governador foi algo surpreendente, porque o PT é um partido muito fraco em Santa Catarina. Lá o estado é muito conservador, né, colonizado por alemães e italianos. Tanto que o PFL lá na época sempre foi um partido forte. O DEM também, né, quer dizer, o DEM na última eleição elegeu 2 governadores, um deles foi justamente o Raimundo Colombo, o outro foi a governadora do Rio Grande do Norte. Então o Colombo resolveu mudar de lado, né? Disse que vai apoiar a reeleição da Dilma numa composição com o PT local, que vai indicar a ministra Ideli Salvato para o Senado, e o PMDB indica o vice, e o Colombo sai candidato à reeleição. O Colombo esteve aqui em Recife duas ou três vezes, numa delas eu acompanhei, inclusive, jantou com o governador, para justamente na fase de criação do PPS. E o projeto era justamente esse, ele ser abrir as portas de Santa Catarina lá para o governador de Pernambuco, já que o PSB lá em Santa Catarina tem apenas um deputado estadual. E dois ou três prefeitos, é um partido inexpressivo em Santa Catarina. Mas aí também foi seduzido aí pelos encantos de Dilma. Não diria que foi fisiologismo, porque não houve nenhuma promessa de que ele vai indicar ministro, nada disso. Foi ele realmente decidiu de uma hora para outra que ia apoiar a reeleição da atual presidente. Ela esteve lá anteontem, inclusive, ele fez um discurso dizendo que podia contar com o apoio dele, etc. E o quadro é que o resultado disso é que foram duas perdas importantes aí nesse projeto do governador de Pernambuco, já que ele dava como certo que teria o apoio tanto do Kassab quanto do Colombo.
Você acha, Hinaldo, que existe algum fator que pode desmotivar Eduardo Campos a ponto dele desistir dessas pretensões?
Não, de jeito nenhum, de jeito nenhum. Eu soube, inclusive, estava conversando agora há pouco com o prefeito de Belo Jardim, João Mendonça, que o acompanha nessa viagem que ele está fazendo ao Sul, né? Ele esteve ontem em São Paulo com Marina, fizeram o lançamento dessa plataforma digital, que é para receber sugestões de internautas para montagem do programa de governo. De Santa Catarina foram para o Rio Grande do Sul, lá em Porto Alegre, ontem à noite. Ele se reuniu com a direção do PPS, que decidiu marchar com ele. Depois ele fez uma palestra para empresários lá no hotel de São Paulo, os empresários mais importantes do Rio Grande do Sul. Agora de manhã ele tomou café em Curitiba com o governador do Paraná, Beto Richa, que é do PSDB. E agora, meia hora atrás, acabou uma palestra em São José dos Pinhais, que fica na área metropolitana de Curitiba. E segundo o relato que me fez agora por telefone o prefeito João Mendonça, disse que ele foi aplaudido de pé, ele e Eduardo Campos, aplaudido de pé por cerca de 10 mil ruralistas que estão lá no evento chamado Encontro Estadual de Empreendedores e Líderes Rurais. Então, quem está nessa atividade, Ney, não está dando nenhuma demonstração de que poderá desistir. Hoje à tarde ele ainda vai a Foz do Iguaçu, tem outra palestra lá marcada para o início da noite, vem dormir em São Paulo e amanhã ele vai participar do congresso do Partido Pátria Livre, né, que é o antigo MR8, que inclusive é presidido aqui em Pernambuco pela ex-vereadora recifense Edna Costa. Então, essa atividade que ele está envolvido, a gente não trabalha com essa possibilidade de desistência, e muito menos dele ir para uma chapa invertida, né? Marina na cabeça e ele na vice. Acho que a candidatura dele está se consolidando, né? Até porque o PPS já está praticamente definido, mas na frente deverá ir também o PDT, e acho que daqui para frente já a coisa está praticamente consolidada.
Tá certo, Hinaldo, muito obrigado pela participação, bom fim de semana.
Obrigado, Ney, para você, o pessoal aí que está no estúdio, um abraço para todos e até segunda-feira, se Deus quiser.
Verdade, imparcialidade, credibilidade, Rádio Debate.
De volta com o programa Rádio Debate, vereador Fernando Aragão, bom dia.
Bom dia, Ney Lima, bom dia, ouvintes, Ronaldo. Pessoal que está aqui no estúdio, tá um pouquinho afoito. Subir essa escada não é brincadeira, não.
Cansado, né?
62 para subir correndo, mas tá tudo bem, graças a Deus.
Vereador Ronaldo Pacas aqui conosco também. Bom dia, Ronaldo.
Muito bom dia, Ney, Melk, Marcos. Bom dia ao colega Fernando Aragão, aos ouvintes aqui, ao Wagner também, né? A todos que escutam, dizer que é um prazer muito grande poder voltar aqui a esta emissora, conversar com o Fernando, acho que é a segunda vez, né?
Pois é.
O Fernando Aragão aqui, e dizer que também, Fernando, 5.1, o motor também para subir a escadaria, também cheguei assim, correndo, pensei que já tinha começado, mas aí um pouco atrasado, mas 5.1. Isso é bom para Ney, que hoje, né, está nessa fase aí dos 3.1, e eu já queria parabenizá-lo por hoje à noite, né, de fato e direito, tornar-se mais um cidadão santacruzense. De antemão queria parabenizar, né, dizer que eu farei de o impossível, o possível de tudo para estar presente aí. Eu acho que as pessoas também que foram convidadas, é um momento importante, mas um que torna-se filho de Santa Cruz como Ney Lima, então parabéns daí de antemão a feliz o vereador que teve a intenção, claro, que passou pela aprovação de todos, né, Fernando bem sabe, sem restrição nenhuma, ao contrário, é, aqueles que quando entrou na discussão, todos que lá estavam tecendo vários elogios à sua pessoa. Isso é bom, tá? Me sinto feliz em eu que sou santacruzense, Fernando que é santacruzense, em ter
eu
mais
que
um
santacruzense. Eu conheço a peça.
Não é verdade? Você conhece. Eu não conheço tão bem, mas já dizia, porque ele disse que nasci em São Paulo. Às vezes você diz, eu nasci no Recife, mas você está morando ali no Curá, está morando lá no final do Ibura. Ele disse, não, nasci em São Paulo. Ontem eu nasci em São Paulo. Ele disse aqui, ele nasceu no Brás, no centro de São Paulo. Então, realmente, vai ter dupla cidadania.
Tá certo, obrigado ao vereador Ronaldo. Fernando já me conhece mesmo, de outros carnavais.
Graças a Deus.
Pois é.
E é um prazer imenso, viu?
Com certeza.
E uma alegria a gente saber que há um reconhecimento, né, das pessoas que de fato contribuíram, né, e contribuem para o engrandecimento de Santa Cruz do Capibaribe. É como filho legítimo dessa terra, né, me sinto muito feliz quando eu vejo que de fato o título de cidadão é dado a quem de fato contribuiu. Às vezes se dá título de cidadão até por questões políticas, né, como é o caso de, às vezes, um senador, um deputado, sei lá, e que não fizeram nada, apenas são ou estão, né, em um mandato, e aí se dá título de cidadão. Você não, o contrário, não é missa de corpo presente, não. Você sabe que eu não gosto dessas missas todas de corpo presente,
com,
né? Quando eu faço feito outro, né, tu fala a verdade, né? E graças a Deus eu tive o prazer de participar, né, dessa votação, e votamos com muita alegria por saber quem você é de fato e o que você faz pelo engrandecimento de Santa Cruz.
Até fugindo do assunto, você hoje dá liberdade para a gente falar, Ney. Muito bem, Fernando disse. Tem pessoas, Fernando, que a gente vê assim, que são merecedoras. Agora, são pessoas, eu não vou dizer pobres, mas que não têm bens financeiros, grandes empresários, que são, talvez como você, como um Louro Branco, que eu fui autor, como o Will Teixeira, que eu com o Fernando assinamos aí. Tá
Benedito
certo,
Sorvete vai receber.
Benedito Sorvete, pessoal, porque fazem parte da história. Acho que não é obrigado você ter que dar o título de cidadão ao grande empresário, né, verdade? Fulano que é empresário, a delegado de polícia passou 2-3 meses aqui, tá certo? Eu concedi a um juiz direito, inclusive teve a concordância de Fernando, claro que conheceu o trabalho dele, foi o cara que abriu, por isso, pelo trabalho social que ele fazia, foi o doutor Brasília, pelo que ele fazia, que eu via que ele fazia, o social que ele fazia aqui, que abriu as portas do judiciário, porque antigamente era fechado, você sabia.
Exato.
Né? É como o gerente de banco do passado, quem lembra da Rua 13 de Maio, quando chegou o Banco do Brasil? Gerente de banco aqui, Ney, né, da sua época, mas a minha, Fernando, tinha tantas regalias, casa, era pago por tudo, tinha casa paga, era feira, era tudo, uma pessoa comum. Tá? Então, nesse caso desse juiz, é porque ele fez alguma coisa pelo social que eu conhecia, tá? E abriu as portas de você poder chegar a falar. Hoje em dia se fala, a gente tem aí o doutor Tito, eu não conheço os outros pessoalmente, mas o Tito é a pessoa, né, afável, você tem livre trânsito. E o Brasil começou isso, o Brasil é lindo, eu já fui com ele várias vezes em Santo Agostinho, nas favelas, ele ia, ele conversava com o povo, ele sentia na pele o que o povo passava. Não conta às vezes, Fernando, que dizia, Ronaldo, olha, até doutor Riva, né, quando vive, ele dizia, Riva, compre 30 feiras, compre isso aqui, vá dar, mande alguém dar naquele canto. Não diga que foi o que mandei, não. Eu vi aquela coisa, entendeu? Foi um cara que abriu as portas, eu achei merecidamente, e tive a iniciativa, claro que por todos. Assim como você acha, não é importante o dinheiro, tá? Não é importante, mas pessoas que fizeram, deixaram sua marca na cidade, que tem que se tornar, evidentemente, conhecido seu trabalho.
Tá certo, obrigado então aos dois.
É merecido, você foi merecido, como Hilton foi merecido, e outros que vierem aí, a gente tem critérios, como o Fernando sabe, critérios não é aleatoriamente que se dá. Tá certo? Não. Tem critérios. Passa em comissões. É criterioso. Honre bem o título que você recebeu, que ainda vai receber hoje. Você e todos aqueles.
Pois é, vamos honrar. 11 horas e 28 minutos. Nós estamos na linha agora com o Emanuel. Tá não? Caiu? Vamos tentar então daqui a pouco restabelecer o contato com o Emanuel Glicério para falar sobre o que aconteceu ontem na Câmara de Vereadores. Mais uma sessão, mais uma reunião. Tem quantas ainda esse ano, Fernando?
Mais duas.
Mais duas reuniões para encerrar esse calendário. E ontem o assunto...
Diga-se de passagem, acaba as ordinárias, né? Porque extraordinárias a gente faz quase toda semana.
Esse aumento no número de vereadores, inclusive, contribuiu para que tivesse a necessidade de mais extraordinárias.
Perfeitamente. Né? Você veja que
projetos, requerimentos.
Ainda terça-feira nós aprovamos mais de 100 requerimentos. E quem está aprovando nessas extraordinárias, porque se for colocar na ordinária, aí é até para 2 horas da manhã, então... E às vezes tem requerimento que dá discussão grande, né? Então, é difícil. Mas estamos aí cumprindo com o nosso dever, com o nosso papel de legislar em prol de Santa Cruz.
Na linha, o companheiro Emanuel Glicério, jornalista. Bom dia, Emanuel.
Bom dia, Ney. Bom dia, ouvintes da Polo FM. Bom dia aos vereadores Ronaldo e Fernando Aragão, que estão aí no estúdio hoje.
Você que acompanhou ontem a sessão lá na Câmara de Vereadores, qual foi o tema central, aquele que sempre predomina nos discursos?
Bom, na verdade é uma reunião tranquila, uma reunião sem muita polêmica, sem muitos atritos. A Câmara conseguiu entrar num nível de discussões que não leva para aquelas polêmicas que tinham anteriormente. E o tema importante que foi debatido ontem é a questão da presidência própria do município. É um tema que os vereadores vêm discutindo, vêm sendo levado em pauta, né, por alguns nomes aqui da Câmara. O vereador Diomedes Brito se colocou contrário. A presidência citou o caso do Ceará, onde 98% dos municípios, segundo ele, fracassaram com esse sistema próprio de presidência, e é uma coisa que deve ser muito discutida. Infelizmente, nós temos 2 sessões na próxima semana, né, para encerrar o ano, mas os vereadores, né, e aí tem no estúdio o Fernando, que é um vereador muito experiente, né, em relação a essas questões municipais, e tem o Ronaldo, que também está chegando agora e está passando de várias comissões. Tem que discutir isso com mais seriedade e com mais transparência para que o servidor possa realmente entender o que está acontecendo, o que está sendo afetado ao servidor público, porque alguns estão assustados, outros estão sem informações em relação à presidência pública, que é talvez o principal tema desse final de ano em discussões aqui na Câmara. Ali.
Tá certo. Essa questão da visita do secretário Damásio também fez com que houvesse toda uma divergência também em torno da posição de cada vereador nessa questão da segurança, não é isso, Emanuel?
É verdade, né? É outro tema também que foi muito citado, já que essa semana tivemos várias reuniões aqui na cidade sobre o Pacto pela Vida, o pacto que divide opiniões, né? Alguns vereadores são contrários a esse programa estadual, outros são favoráveis. A bancada de situação, né? Alguns vereadores foram para a tribuna defender Pacto pela Vida. Agora, sinceramente, o que a gente espera é que comece a trazer resultados, né? E não só reuniões, mas reuniões, né? Enquanto tiver apenas saindo da mídia fotos, mais fotos de reuniões sem resultados decisivos, infelizmente a população vai ficar desacreditada de um problema como esse. E aí aqueles que defenderam apenas pela questão política de ser aliado do governo do estado. Outros criticaram, né, alguns vereadores que estão hoje oposição ao governador criticaram a questão do Pacto pela Vida. Agora, quem tá errado, tirando o fator político, é a questão de que realmente faltam resultados em relação a esse programa.
Tá certo, Emanuel. Muito obrigado pela participação e bom fim de semana.
Ok, Ney. Forte abraço. Parabéns pelo seu título que você recebe hoje, tornando-se aí um cidadão santacruzense. Estaremos juntos à noite comemorando essa sua conquista.
Tá certo, então, um grande abraço, Emanuel, um abraço a todos.
Convidou o Manuel.
Claro, na verdade, a sessão é solene e é aberta a todos, né? Mas é evidente que os convites foram distribuídos.
O assessor dele, o Gilvan Camaleão, se convidou?
Pois é, vai também, Manuel. Cada vereador recebeu mais de um convite.
Ele
lembrou. 11 horas e 30, esse homem é complicado. Ele me constrange na voz, porque quando ele fala, acaba comigo, né? E aí, fica fazendo bullying aqui comigo no estúdio. 11h32, deixa eu trazer o assunto da segurança pública, que é um assunto sério. Hoje só se fala nisso na cidade. O vereador Fernando Aragão, inclusive, teve já o seu estabelecimento assaltado, os bandidos chegaram.
Está completando um ano. Graças a Deus, né? Eles não me visitaram, que eu paguei. Primeiro da primeira parcela, eu já paguei o 13º, que eles levaram o ano passado.
Pois é, 13º. A sua esposa estava lá, inclusive, na hora. Eu não sei se o Ronaldo já teve alguma experiência nesse sentido, mas tem um monte de gente sendo vítima de assalto em Santa Cruz e cidades vizinhas. Tornou-se uma realidade aqui do polo de confecções. Parece que muitos bandidos saem de outros estados ou de outras regiões e vêm para cá achando que aqui vão encontrar oportunidades também, só que oportunidades malignas, não é isso, Fernando?
Exato. É, Ney, eu acho que o Pacto pela Vida é um. Já foi até premiado, né? Teve prêmios e tudo, porque de fato ele se prende, às vezes, a uma discussão que diz que o Pacto pela Vida não só é a questão do homicídio em si, da morte, né? Mas que engloba uma série de coisas. E de fato, se você analisar friamente, se você quer o Pacto pela Vida e não quer que alguém morra, você de fato tem que fazer algumas coisas antes para que isso não venha a acontecer. E é o que se preocupa o governo do estado para fazer essa coisa. Agora, o que de fato criou-se aqui dentro de Santa Cruz com essa vinda de Damásio e da equipe do Pacto pela Vida foi que vinham para discutir a questão Santa Cruz do Capibaribe. Pelo menos até quando eu estava lá, uma média de 12h30, quase uma hora da tarde, o que eu escutei do próprio pessoal que veio é que eles têm essas reuniões quase semanais, e elas são feitas em Recife, exatamente para ver aonde as divisões que eles têm, né? quem de fato cumpriu a meta, quem não cumpriu, quem está dentro, quem caiu, né? E aí vê o porquê dessas coisas que estão acontecendo. E foi exatamente o que aconteceu aqui em Santa Cruz, né? Analisou-se lá os quadrinhos, muito bonitinho, e a gente vê que de fato, se você levar no cúmputo geral, o Pacto pela Vida tem diminuído essa criminalidade no estado de Pernambuco, mas como que se criou uma expectativa que vinha para definir ou para se discutir ou para dizer alguma coisa de Santa Cruz do Capibaribe, ficou a desejar, né? Porque não se foi, inclusive houve até um constrangimento, né, com a imprensa e o pessoal de Recife, porque faltou exatamente esse esclarecimento. Não era uma reunião para discussão da questão Santa Cruz do Capibaribe, e sim era uma reunião de trabalho, que foi bem esclarecido. Isso era uma reunião de trabalho onde eles falam de porta fechada.
Como aqui tem gestor que responde pelo Pacto pela Vida.
Exato. Então foi uma reunião de trabalho, tá certo? Onde os comandantes de cada região comentavam, aí depois ia trair aqueles que estão mais em dificuldade com as suas cidades e tal. E logicamente, como estava em Santa Cruz do Capibaribe, houve um espaço maior para que o delegado, para que o comandante do batalhão aqui pudesse dizer as coisas que estavam acontecendo em âmbito geral. Inclusive o Pacto pela Vida, né, no modo geral, disse que em Santa Cruz estava bem. Né? E até todo mundo se assustou, está bem como, né? A gente sabe que existem muitos assaltos, roubos, furtos, né? E isso demanda depois que vem a morte, enfim. A segurança, infelizmente, no município nosso e na redondeza aqui não está bem, né? Está faltando alguma coisa. E veja, Ney, eu venho às vezes nos meus discursos, Ramacão, né? até parabenizando o Edson Vieira pela a questão dele da continuidade a essas obras que Toninho não fez, que não concluiu, né? As emendas parlamentares que estavam aí paradas e destravaram, e até teve uma briga danada entre deputado, prefeito e secretário por causa desse destravamento aí, né? Deu confusão. Por quê? Mas eu parabenizo, porque eu já vi aqui dentro de Santa Cruz mesmo, né, prefeitos que começaram determinadas obras e os outros, quando entravam, não dá prosseguimento. Isso é o dinheiro público que está sendo jogado fora. Porque se você começa e não termina, amanhã você vai jogar o dinheiro fora. Então eu venho parabenizando o Edson por isso. Ele está aí com os calçamentos, está com algumas obras, vamos dizer, amanhã mesmo está sendo inaugurado lá no Distrito do Pará a quadra. E eu vi ontem alguns discursos na Câmara, os caras parabenizando o subprefeito Zé Boi, o diretor de esporte Rubinho. Eu não tiro o mérito deles, que eles estão aí para isso. Agora, o que que Zé Boi fez, o que é que Rubinho fez para que aquele prédio pudesse acontecer? Eu acho que nada, entendeu? Por quê? Porque o prédio estava pronto. Só faltou mesmo entregar a chave, que Toninho não entregou. Mas não quero desmerecer isso. Eu acho que Edson fez, está aí, disse que fez algumas melhorias internas. Tudo bem. Agora, fica a grande pergunta: por que não ir se buscar então, e diga-se de passagem, vamos esquecendo a questão política, totalmente política, mas a gente sabe que houve um período aqui dentro de Santa Cruz, né, na administração de Zé Augusto, que funcionou, né? A gente tinha aqui 90 homicídios e baixamos para 0, 7, 8, quer dizer, foi um negócio assustador que de fato serviu de exemplo, não só para Pernambuco, como para todo esse Brasil, né? Quando o Zé Augusto conseguiu fazer isso. E aí, por que que não vai se buscar isso para implantar novamente?
Por que é que nós temos que sofrer quando alguma coisa já foi dado certo? Aí, infelizmente, o outro governo que assumiu, depois de Zé Augusto, não deu prosseguimento, aí voltou o caos. Esse agora está tendo problemas, né? A gente sabe que está tendo problema. Por que não ir buscar essa coisa que foi feita? O que falta para ir buscar? O que é que aconteceu que não pode reativar tudo aquilo que foi colocado e fazer de fato que a coisa funcione? Então, são essas questões, sabe, que às vezes a gente discute e que eu deixo totalmente o lado político, partidário de lado e vejo o que deu certo. Não é vergonha nenhuma a gente pegar aquilo que deu certo e dar continuidade. É preciso fazer isso. É preciso que os gestores, os secretários, né, a própria Polícia Militar, a própria Polícia Civil, o Poder Judiciário entenda que a política, o gestor, ele está ali para um mandato dado pelo povo. A prefeitura não é de ninguém, a prefeitura faz parte de um contexto onde você está administrando por um período e que tem a obrigação e o dever de dar continuidade àquelas coisas, principalmente, que estão dando certo. Eu acho que se por aí a gente fosse, seria bem mais econômico, porque você já tinha uma coisa implantada, né, que estava dando certo, e de fato a população era beneficiada. Então essa questão só que eu acho que a gente tem que voltar um pouquinho atrás para discutir e parar, não sabe, de tantas reuniões. Olha, uma certa vez, eu não me recordo quem foi que estava comentando, e disse que tinha um cara que toda vez que prendiam ele, depois ele fugia da cadeia. Prendia, ele fugia e tal. Aí um dia um repórter perguntou a ele, disse, mas olha, por que era o campeão das fugas? Disse, por que você foge tanto e com tanta facilidade da cadeia? Ele disse, porque enquanto vocês estão fazendo reuniões para saber o que vão fazer no futuro, eu estou fugindo, porque eu sou imediatista, vocês vão ainda se fazer programação, não sei o quê. E aí o tempo passou, eu fugi já. É isso. Eu acho que tem certas coisas que tem que ser de imediato, e principalmente aquilo que está dando certo.
Vereador Ronaldo Pacas, onde é que está a solução para o problema? Porque está se discutindo muito isso, né? Inclusive o que o Fernando falou, que muito se projeta. Mas, de fato, algo que a população venha a se sentir mais protegida, a ter um resultado de todas essas conversas que estão tendo.
Pessoal, Ney, a respeito de ontem, eu concordo em parte com o Fernando Aragão, e algumas coisas precisam ser melhor esclarecidas. Com relação ao caso da imprensa, Fernando, eu procurei saber quando eu cheguei, e é o que você acabou de dizer. Aquilo é uma reunião interna que acontece do pacto, tá, onde são convidadas pessoas, quer dizer, ontem você passou a fazer parte do pacto aqui de Santa Cruz, eu passei a fazer parte, alguém passou, entendeu? As autoridades foram convidadas, e era fechada a imprensa, porque, segundo o relato do pessoal lá, eu só digo que, na verdade, escuto, quando o senhor secretário fez semana passada, numa reunião de emergência, disse que muitos repórteres, muitas perguntas, claro que tem na imprensa também, entendeu, Ney? Temos que fazer as perguntas realmente que são convincentes e outras perguntas ou algumas provocações. Então, achou-se por bem, como no PAC não participa imprensa nenhuma, e aqui também não permitiram. Essa foi a informação. Até tentei questionar, mas tudo bem. Eu não iria de maneira alguma, nem tinha poder para isso. Abra as portas, tal e tal. Então, fiquei na minha. Esse foi um ponto. Com relação ao que foi mostrado, eu já tinha conhecimento. Certa vez estivemos em Recife, Fernando viu. Até a gente comentava aqui, é muito bonito, né? Os painéis são bonitos. Os dados são estatísticos, a gente não pode...
Verídicos, né? Porque você vai buscar que é uma realidade.
Pois é.
Né? A criminalidade caiu, mas não é aquilo que a população espera.
Não é. Né? O assassinato é uma coisa. Agora, em si, está se falando mais hoje. Ontem eu vi que o Wagner postava, em meio à reunião da Câmara, que já estava acabando meu tempo, eu ia tentar falar, um assalto que houve com reféns, inclusive. Então, esse tipo de assalto não deixou de acontecer. Mas na estatística, lá não é mostrado isso. Tá? Se fala muito do assassinato, da vítima, da morte, mas isso aí não. E isso é o que a população está padecendo. Inclusive, não sei se você ficou até o final, Fernando, no final um coronel dizia, olha, as pessoas, claro, eu também concordo, tem que ter mais cuidado, acho que aqui ainda tem muita gente que bota o pacote de dinheiro, vai para o banco com o pacote de dinheiro embaixo do braço, lá no Moda Centro, que está negociando, comercializando, e as notas mostrando, hoje com a facilidade do celular, é como aquela foto aqui que eu vi, Mel, que deixou cair uma nota de dinheiro aqui, eu peguei, fui entregar, e você fotografou, e aqui poderia deduzir que era alguma coisa, tá? Então, acontece isso, o cara fotografa o Fernando dentro do banco, ó, é esse aqui, a estatura dele, a camisa é essa, passa a foto para Ney lá na frente, já está abordando o Fernando. Então, tem isso. Agora, o que se fez ontem, o estado da polícia esteve aqui ontem, o estado da polícia de Pernambuco. Espero que no final, aquelas anotações que foram feitas, Fernando, as reivindicações, que elas saiam do papel, na verdade, né? Que aquilo for melhor. Com esse pacto, se pretende esse pacto municipal pela vida. É bom. Agora, até que ponto? Porque eu acho, a gente fala, eu falei muito os trailers de Toinho. Falei muito. Eu não nego, falei. Hoje, onde é que esses trailers estão? A questão, eu acho que já deveria, mas aí parece que não tem a guarda, não tem pessoal suficiente. Então, vai ter concurso? Eu acho, se fechasse a cidade, nos quatro campos, Fernando, passa 30 dias fechado Santa Cruz. Traz helicóptero, traz exército, faz uma varredura geral. Diminuiria e muito essa violência, porque hoje o cara está vendo, quando a polícia passa, hoje a gente vê circulando em todos os bairros, onde eu moro, passa de manhã, passa à tarde, passa à noite, lá na rádio, passa de manhã, tarde à noite, mas quando a polícia passa, né, a viatura, o cara vai agir, porque sabe que é fácil, hoje em dia é facilidade de moto, então, aí a blitz de moto, muita gente é contra, eu sou a favor.
Em meio a toda essa discussão, vereador, ficou definido que medidas serão tomadas, onde é que vai se avançar? Não,
ficou anotado lá, tá, algumas questões aí, essa aqui é da prefeitura, essa passa pro estado, é, viaturas, estado, homens, tá se formando escola, vai vir mais, porque diz, 2.000 homens foram formados recentemente, 90 veio para Santa Cruz, né? Foi direcionado para o batalhão. Mas equipamentos ainda faltam. Então ficou definido, foi pedido, né? Foi tudo anotado, está lá no telão. Agora, se vão pôr em prática, eu não sei. Tá? Eu não vou dizer, eu duvido, mas eu acredito. E se depender, eu acredito dessa Câmara de Santa Cruz, nós vamos cobrar. O Fernando diz, é muito bonito as ações. Eu estou vendo hoje. O sistema, na verdade, é bruto, né? As pessoas estão lá fora, nos cobram muito, mas não sabem o que a gente passa não também. Tá? Hoje eu concordo com o Fernando, é difícil saber você ser vereador de situação, pior do que oposição, a oposição é muito bom, situação é pior. O cara vem, Ronaldo, olha, uma senhora ligou, Ronaldo, passou a viatura, mas aqui no meu bairro, ligou a semana, teve um assalto em minha casa agora, isso não pode, para que uma viatura parada, o que é que o prefeito está fazendo, cobre. Eu digo, olha, o que é que eu vou fazer? O prefeito é o prefeito, segurança é outra coisa. E as pessoas pensam que a gente tem um acesso a todo momento, que o prefeito atende tudo que a gente pede, que ele está com uma bandeja lá esperando. Na verdade, não é assim.
Deixa eu aproveitar o gancho do vereador.
Mas Ronaldo, eu acredito só o seguinte, as palavras deles, eu acredito que eles vão cumprir. Agora, o tempo vai passar, quantos assaltos mais vão acontecer? Ontem, esse, na hora que estava lá, aí o secretário recebeu uma mensagem, um assalto em Pão de Açúcar. Né, em Pão de Açúcar e tal, de imediato depois ele mesmo pegou o microfone, atendeu, disse, olha, já foi solucionado, já pegaram o cara, tal, tá até aqui no blog seu, tal, mas tudo bem, isso é uma vez, né, Fernando? Outra coisa que eu achei importante, antes que passe aqui, é um tipo de delegacia, o senhor viu lá, que eles vão fazer uma equipe, né, é a DEAS, parece, que é composta de um delegado, de um escrivão, é, 3 agentes, essa equipe fica permanente na cidade, pra que isso? Pra, no caso de homicídio, atirou ali, matou ali agora, essa equipe vai de imediato nesse caso, nesse crime, para tentar solucionar na hora, tá? De imediato, vai esperar que venha um delegado sair, que tá fazendo um inquérito lá, essa equipe é só para isso, eu acho que ajudaria bastante, Fernando, porque vai ser na hora, né? Vai ser na hora.
Vereador, essa, Fernando, é o Ronaldo falou agora dessa pessoa que indagou ele sobre a responsabilidade do prefeito em questão da viatura que tava parada. Até onde existe, até onde cabe a responsabilidade política diante de uma situação como essa?
Olha, eu acabei de dizer ainda há pouco, Ney, que o município, né, que é, ele é dirigido, ele tem um gestor. Aí vem essas divisões, Estado, né, o Estado federativo. Mas a grande verdade é que quem está no comando, eu acho que ele é que é o responsável maior. Né? O responsável maior. Por quê? Ele é quem está administrando os bens da cidade, o povo otorgou a ele o direito dele passar 4 anos, né, sendo o gestor da cidade. Então, tudo que acontece na cidade, ele é o primeiro responsável. Depois, vamos atrás das coisas. Porque você vê, vamos citar como por exemplo. Olha, as câmaras funcionou no tempo de Zé Augusto. Depois entrou Toinho, parou. Né? Aí bota culpa porque não pagou a não sei quem, porque ninguém recebeu, porque...
Olha, se agora vai funcionar, o secretário disse, peço uma verba, vai funcionar.
Disse,
agora vai.
Dizendo há muito tempo.
Já faz 30 dias que disse.
O problema maior é esse, sabe? É que eu diria que ele dissesse que ia funcionar se já estivesse funcionando. Por quê? Porque é uma coisa que vem ao longo do tempo, as cidades todas estão falando nisso, estão dizendo isso, e que já foi provado que auxilia muito nessa questão de uma ação rápida. Quando você tem as câmeras, que ela te dá o fato na hora. Então você pode fechar a cidade, você pode correr, você pode fazer tudo. Então, meu Deus do céu, eu não entendo. Por que não se investe nisso? Que é a segurança do povo. Eu acho que é uma das coisas mais... Olha, eu só digo que é a principal, porque eu acho que a principal coisa que se faz nesse país, que teria que ser feita, era uma educação de qualidade. Mas em segundo lugar, está a segurança. Está a segurança, porque senão não tem sentido você ser prisioneiro dentro da tua casa. E o que é pior? O que é pior? Você às vezes diz, não, mas porque facilita, como o secretário, não, às vezes facilita, vai no banco, vai... E quando você está dentro de casa, que o danado vem aperta e diz que é uma entrega, não sei de quem, você abre a porta e ele vem.
E que aí? Sabe que você tem um dinheiro dentro de casa.
Hã? Como é que você fica? Então, veja, eu acho que a responsabilidade maior começa dentro do município. Dentro do município. Sim, veja só, eu falei até do governo Toninho, que era meu governo, tá certo, para não dizer que eu estou falando do governo de Edson Vieira. Eu vou repetir, eu não quero ter aqui copartidária. Eu estou falando de uma situação que existe e que nós, que somos os representantes do povo e que recebemos votos desse povo, é que nós que temos que resolvê-la. De uma maneira ou de outra. Quando, antes de eu ir para a reunião, o Zé Augusto me telefonou e disse, ó, vê lá, fala lá que eu botei 1 milhão para as câmaras, que não sei o quê. Ele me manda papel.
Ele ligou para pedir isso?
Se isso, eu falasse. Foi. Porque disse que lá não foi convidado e tal. Eu disse, olha, Zé, e cadê o papel da emenda?
Ele ligou para mim, ó, Fernando, também, até perguntando, questionando isso e por que não foi convidado. Não sei se o convite foi feito pela prefeitura ou não. Se o convite veio do governo do estado e quem coordenou. Mas
aí menos... eu digo, me mande o documento, porque se lá falarem, eu vou dizer, olha, isso aqui é uma emenda do deputado federal Zé Augusto. Aí daqui eu vou dizer, não, olha, porque a tramitação. Aí eu, quer dizer. Homem, vamos falar o que acontece de fato, porque o povo não quer mais ser enganado, o povo não quer mais. Aí outro pobrezinho de galego disse uma coisa que eu sinceramente eu não diria, não. Só estou dizendo isso aqui, mas não era nem para dizer. Que aí é política. Né? Eu tô falando de um cara que eu voto nele. Eu estou falando de um cara que eu tenho uma vida política com ele do meu lado. Né? Mas outro tempo, galera, disse, eu levei 0, porque fui dizer que ia acontecer não sei o quê, foi, e que não aconteceu, e aí eu levei 0 ontem, e é bem feito, eu devo levar mais, que é para eu nunca mais dizer nada que os outros vão fazer. Então, como eu já sou acostumado, eu não digo. Eu só digo que
se eu teria fato, levado esse 0 se tivesse dito lá na reunião sobre a emenda.
Então, veja, são essas coisas, sabe, que eu acho que o povo é quem está cansado. Não é que, ah, então quer dizer, se fosse você, tudo seria diferente. Não! Não é que tudo seja diferente, mas as coisas têm que ser transparentes. As coisas têm que ser transparentes. E é por isso que muita gente às vezes não gosta de mim. Porque eu não gosto, eu não sei tapiar, eu não sei mentir. Se não pode, não pode. Agora, se existe, parou e não recomeça, por quê? Se estava dando certo. Porque ao invés de encher a prefeitura, como foi no caso de Toninho do Pará, que a gente pega os documentos, está lá, 60% chegou ao mês pagando folha de pagamento. Quando a lei de responsabilidade fiscal diz que, no máximo, estourando tudo, a paciência, o limite é 54, foi para 60. E eu lhe mostro que hoje, o governo Edson Vieira já está com mais de 60 também. Então não pode, de fato, pagar as câmaras, não pode pagar nada, porque, infelizmente, o dinheiro está sendo pago, folha de pagamento. Aí o que é pior, você às vezes vai num canto que falta, de fato, um assistente de saúde, uma enfermeira, falta não sei o quê, falta professores, falta tudo. Mas tem gente sobrando. Porque se a folha está em 60%, porque tem alguém que está sobrando, tem alguém que está em casa sem ganhar nada ou está ali, só olhando para a cara do outro, fofocando e conversando, e a cidade sendo penalizada devido a isso.
Deixa eu perguntar ao vereador Ronaldo o seguinte: o Fernando já coloca.
Complementar, Fernando, dizia uma coisa. Antes da sua pergunta, eu acho moto, Fernando, é uma grande preocupação. Na cidade de Aroeiras, aqui na Paraíba, não se anda de capacete. É claro, evidentemente, está se ferindo a lei maior. Mas também, se conscientizasse que o cara nessa avenida tem que andar somente em 20, acidente não teria. Entendeu, Ney? Porque o capacete hoje realmente prejudica muito, né? Prejudica muito em Aroeiras, Paraíba. E algumas cidades, mesmo ferindo a lei maior, mas as pessoas andam sem capacete. Por conta da insegurança que reinava. E deu certo. Tá? Deu certo. Então, estabelece a velocidade. Se Mel cair na moto dele, se Mar cair acima de 40, assim, problema dele. Aí não vai dizer e o município que permitiu a segurança porque deixou nem andar na moto naquela velocidade. Porque moto não é para andar nessa velocidade dentro de uma rua. Né? Tem que obedecer um padrão de velocidade. Então, deu certo. Você chega lá, você deixa seu capacete. Se você é de fora, não sabe, deixa seu capacete na entrada da cidade. É investigado, é policiado. Assim funciona. Porque muitos desse tipo de furto acontecia assim: o cara vai, vem de fora, entra na moto, pá, pronto.
O Fernando coloca, Ronaldo, que a experiência que foi utilizada na época de José Augusto Maia deveria ser discutida agora. Você concorda com isso?
Concordo. plenamente.
É, o próprio... Não seria incômodo, por exemplo, chamar o próprio José Augusto para essa discussão?
Não, eu acho que não seria prazer passar as lições. Se as pessoas aprenderem, porque assim, a questão de polícia eu posso criticar, mas eles têm um modo de agir, tá? Eles fazem a segurança. Agora, a gente pode dar os bons exemplos. Doutor Irão Miranda, se você viu o discurso dele ontem, ele falou, né, que há tempos atrás era assim. Também esqueceram de falar que há 10, 12 anos atrás, talvez nossa população tenha aumentado em 20 mil habitantes, mais ou menos, talvez o censo deve mostrar isso. Então, é um número grande de pessoas, né, Fernando? 20 mil pessoas, 15 mil vieram, boa parte para trabalhar, e outras ficam realmente só nesse ponto de praticar o mal. A gente tem que analisar. Se tinha 15 viaturas no tempo de Zé, hoje tem 36, 24, mas a população aumentou. Se tinha 36 policiais, hoje tem 150, mas aumentou a população, os problemas aumentaram. É difícil segurança. Nós temos uma visão. Eu, como radialista, tenho uma. Fernando, como empresário, foi vítima, tem uma que ele podia ter se prevenido, ou ele sabe o que ele passou, tá? E quem passa é quem sabe. Então, eu acho que é muito complexo. Claro que unir os esforços, a visão que teve Zé, que teve Manuel, que teve qualquer um, claro, tem que unir. Eu não digo assim para politizar. Vamos fazer essa mesa redonda aqui? Fernando, dá sua opinião, dou a minha, Zé Augusto dá dele, Diogo dá dele, Edson, quem quer que seja. E como Fernando disse, na questão de Edson, ele sabia que, o que ele ia enfrentar. Se Fernando é um pretenso candidato, sabe os problemas que tem que enfrentar e tem que ser o centro das atenções. Né? Se não fosse assim, você não se candidatava para isso. O centro das atenções é o prefeito. Os elogios e quando os problemas... O menor que seja o problema, o esgoto entupido, o secretário farrapou... Recai no prefeito, ela é quem tem carta branca. Aliás, ela é quem tem o poder de dar carta branca a quem quer pra agir, eu vejo assim.
11 horas e 54 minutos.
Só para complementar isso aqui, essa questão de ter que chamar ou não Zé Augusto Maia. Eu acho que não. Os fatos aconteceram. Você veja, no tempo de Zé Augusto, a prefeitura colocou o pessoal que ficava fazendo merenda, que ficava fazendo os lanches, que fazia os atendimentos, pessoal do escritório, de um modo geral, passou a ser todo da prefeitura. Então, aqueles o policiamento que ficava, às vezes, fazendo faxina dentro do quartel, que ficava fazendo cafezinho, foi tudo para a rua. Então, precisa, Zé, vir dizer isso? A gente sabe. Precisa dizer que as câmaras têm que funcionar? Que ela funcionou? Precisa, Zé? Não. Então eu não vejo assim, claro, se você quer melhorar e aí ter opiniões de vários, tudo bem.
Ideias.
Agora, o que foi implantado, é o que eu digo, o que foi implantado, vamos dar continuidade. Os melhoramentos, o Ronaldo falou uma coisa séria aí, que é o aumento da população, isso é uma coisa a vistas a olhos nus. A gente não precisa aqui debater que de fato aconteceu. Então, o que é que nós temos que fazer para cobrir essa demanda que foi aumentada em relação à segurança? Então, eu não vejo, sabe, tanta dificuldade. O que eu vejo é que, infelizmente, as pessoas, em vez de focar naquilo que de fato está acontecendo e que precisa ser combatido para dar segurança ao povo, está sendo desviado.
Se tivéssemos...
E deixa eu explicar. Não, desvio não é roubo não, viu, gente? Eu estou dizendo desviado de função só. Porque senão vão dizer que eu estou dizendo que o fulano de tal é ladrão, e eu não estou dizendo isso.
Se tínhamos, Fernando, há 10, 12 anos, 36 policiais, né? E se hoje tem 150, a população aumentou. Se tínhamos aí, eu acho que tem uma estatística de quantos policiais para o cidadão, né? Então, eu acho que deveria aumentar sim, Fernando. A população aumentou em 20 mil, então aumenta gradativamente. Aumenta mais viatura. Faz naquele bairro, bota lá. Eu acho, mas aí o comandante tem uma visão. Nós temos essa visão. Ele é quem sabe como
você trabalhar. Você vê, tínhamos 4 trailers, se não me engano.
É, acho que
sempre quiser. Então era um ali, outro ali, outro lá, lá. Aí, de repente, a cidade cresceu e acabou seus trailers.
Pode. Ela fugente.
Então precisa alguém dizer que precisa botar os trailers? Eu acho que não precisa.
Ele não evita que o fato aconteça, não evita o trailer. Agora, que afugenta, sim. O cara já sabe que tem uma barreira.
A presença ostensiva.
A presença.
Olha, até o principiante, né, aquele que está sendo induzido pelo mais velho a começar nessas malandragens, quando ele vê lá que tá um carro parado...
Ali tem uma coisa, aquela saída.
Eu vou para ali, que ali não tem.
Na saída do Pará tem um, aí eu vou ter que sair por outro. Por lá do Pará, então eu vou ter que dar o balão pela rádio, passar na frente do cemitério, passar aí no Polo Espacas para correr para o Pará. Se tem uma fiscalização ali, então já, de qualquer maneira, dificulta um pouco, entendeu?
11h57.
A gente tem uma saída e entrada só, melhor ainda aqui.
Final do programa Rádio Debate, o tempo passa rápido, né? O programa de uma hora.
Espaço,
né? Fazer feito o nosso.
Hoje é seu aniversário.
Não, meu amigo.
Hoje é aniversário de Neylima. É aniversário de Neylima. Cidadão, você nasceu hoje em Santa Cruz. Você passa a ser filho hoje.
Aí não deixou dele fazer um programa, um faturamentozinho hoje.
Não é meu aniversário, completei 22 anos há cerca de uma
semana. Você hoje está nascendo.
Ele é mentirosinho também.
Você está nascendo hoje como santacruzense. Então, acho que o nascimento seu hoje, você tem Até então era paulista, hoje passa a ser de Santa Cruz. Então acho que deveria ter mais espaço. Até
hoje eu vou quebrar a gaiola. Deve ser que lá não tem uma taça de vinho para eu tomar, viu?
Tem, já me garantiu. Vai ter
vinho diet.
Vai ter vinho diet lá.
Vai ter vinho diet. Olha um bruto daquele.
Aquele do galão de 5 litros.
Hoje é dia, gente, tirar o terno do
então bota logo o carretinho.
Do armário novamente, tirar o terno do armário, né, Fernando? Todo mundo hoje aí na beca, porque merecidamente. Não só para nem, mas para todos aí. Você hoje vai de fraco, eu acredito.
De quê?
Fraco. Meu querido César da Zip é quem tá fazendo seu visual, produzindo.
Não sei o que é isso. Pois. Agradecendo aqui a presença dos vereadores, convidar a todos, a entrega do título cidadão será na Câmara de Vereadores às 8 horas da noite. Evidentemente que é uma sessão solene e todos os amigos, enfim, seria muito bom ver todos por lá. A gente volta na próxima segunda-feira, lembrando que logo mais às 18 horas a Rádio Polo passa mais uma vez a ser cabeça de rede para mais de 38 emissoras de rádio em todo o estado de Pernambuco. Estarão aqui no estúdio Magno Martins, Adriano Roberto e toda a equipe do programa Frente a Frente serão entrevistados hoje. Na outra vez, há cerca de uma semana, tivemos Edson Vieira e José Augusto, os dois aqui. Agora vamos ter o vereador Ernesto Maia e o deputado estadual Diogo Moraes. Convidamos também o Tonho do Pará, mas ele não poderá comparecer. Então, logo mais, 18 horas, aqui na Rádio Polo, frente a frente com Magno Martins, para mais de 38 emissoras de rádio. Vereador Ronaldo, muito obrigado, inclusive, pelas palavras durante todo o programa.
Não, muito obrigado. São verdadeiras as palavras, obrigado. Me senti feliz em poder voltar novamente, dialogar com o Fernando aqui, uma pessoa que eu admiro, né, de hoje, ele sabe disso. E a gente está na Câmara, Ney. Eu acho que modernizando, apesar da idade, vai moderno, por causa de tablet que a gente usa hoje, mas a gente está modernizando e humanizando também aquela casa. As pessoas, eu vou só um segundinho, um cara ligava para mim semana passada, Fernandinha, diga que fulano é mentiroso. Eu não vou poder dizer, tem um decoro, mas é mentira dele, diga, você não tem coragem? Não. Eu acho que é humanizando a Câmara, porque a gente não está lá para levar briga pessoal, não. Né? Fernando tem muito que dizer, eu tenho muito que dizer. Agora, pessoal, assim, essa não é a nossa função. Eu, pelo menos, estou trilhando nesse caminho e é difícil mudar.
Fernando Aragão, também obrigado. Muito obrigado pelas palavras.
O obrigado não é necessário, né? Até porque você sabe que são palavras de sinceridade e que a gente está aqui exatamente para reconhecer aquelas pessoas que, de fato, contribuem com o crescimento da nossa cidade. E dizer que, mais uma vez, é um prazer imenso, sabe, estar aqui com o Ronaldo, um cara consciente, um cara que vem, de fato, fazendo uma diferença tremenda dentro daquela casa, né? Eu lhe juro que, assim que iniciou, eu digo, Ronaldo, né, que era, assim, um espelho, né? Quem olhasse via logo um Boca Preta, né? Mas não, eu quero aqui de viva voz parabenizar o Ronaldo, porque ele vem de fato se conduzindo, sabe, de uma maneira como um parlamentar deve se fazer, né? Defender, lógico que eu vou defender a minha posição política quando ela for necessária, eu vou. Eu tenho um lado político, então eu vou defendê-lo. Mas, acima de tudo, o meu lado chama-se Santa Cruz do Capibaribe, como o Ronaldo vem demonstrando também isso. Temos as nossas diferenças? Claro que vamos ter. Claro. E eu espero que ela continue por muito tempo. Porque no dia que a gente começar a pensar igual, não precisa mais a gente vir para cá. Que aí não é mais debate, é só uma conversa de compadre. E eu não quero isso. Eu quero que, de fato, a gente cresça. E cresça, além do nosso crescimento intelectual, moral, mas que cresça para que Santa Cruz do Capibaribe também possa crescer juntamente conosco. E isso é que é importante. Então, muito obrigado, Ney, por mais esse convite e agradecer a todos, dar uma boa tarde.
Ney, Fernando tem cara feia, eu também tenho assim.
Esse aqui não, radialista,
puxa, puxa. Eu também não tenho cara bonita, mas a gente tem ações. Eu não vou estar para brigar, o Fernando vai estar para brigar, claro. Para ser o melhor, seja aquele que brigou, aquele que desafiou, aquele que esculhambou, esse é o melhor. Eu acho que essa não é a nossa função, não vou ser assim. Obrigado, de verdade, até a noite.
Final do programa, até a noite e até a próxima segunda-feira.